Nossas vozes vêm. Esse é um podcast original da Griô.
Nossas vozes vêm de longe.
Nossas vozes vêm de longe. No último episódio, vimos como a produção legislativa nos últimos anos foi baixa em torno de uma agenda negra. Apesar de sempre ressaltarmos a importância do trabalho dos poucos deputados negros que ali figuram, uma das formas mais simples de entender a atuação em favor da população negra é o olhar sobre as famosas frentes parlamentares. No início do Política é Massa, a gente conversou e muito sobre essas frentes parlamentares, as suas funções e quais são as principais frentes que mandam no jogo político da Câmara.
É muito comum no noticiário político do Brasil se falar em bancadas parlamentares. Associadas ao trabalho de deputados e senadores, essas organizações passaram a aparecer na boca de analistas, na televisão, no rádio e também em podcasts. Mas o que realmente são essas tais bancadas? Eu me chamo Caio Santos e depois da nossa vinheta a gente começa a desvendar esse mistério das frentes parlamentares no Brasil.
Pois bem, como eu disse no primeiro episódio, existem muitas frentes parlamentares. Sendo assim, não é de se impressionar que também existam frentes parlamentares criadas para fortalecer o debate racial. Nos 12 anos estudados no meu trabalho de dissertação, eu analisei três dessas frentes parlamentares, que tinham como intuito, basicamente, diminuir os efeitos do racismo. A diferença é que essas frentes foram mudando de nome a cada legislatura. Mais uma vez eu repito que uma frente parlamentar pode servir para muitas coisas. No caso do Quilombo da Praça dos Três Poderes, ela serve como ponte para a pauta de combate aos problemas raciais do Brasil. Depois da vinheta, os capítulos finais dessa história vão chegar. A gente volta já.
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
Astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table.
Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Capítulo 5. O povo negro no legislativo. Presente. Mas nem tanto. Uma saída para potencializar as vozes e impulsionar o debate é a organização interna proporcionada pelas frentes parlamentares. Como faz muito tempo desde o nosso primeiro episódio, deixa eu te relembrar que as frentes parlamentares são organizações formais entre deputados e ou senadores que se juntam para discutir e defender determinadas pautas. Essas organizações são diferentes porque elas reúnem pessoas de todos os partidos.
Aprovar um projeto no Congresso, muitas vezes, depende da atuação das frentes parlamentares.
Elas representam diversos setores da sociedade e reúnem deputados e senadores de partidos diferentes.
Esse aqui é um áudio retirado do Jornal da Record, onde eles explicam, de forma resumida, o trabalho necessário para uma frente parlamentar aprovar projetos ou barrá-los. Se você quiser um pouco mais de informações sobre a existência das frentes, Vai lá pro episódio 1 desse podcast e em seguida escuta a trilogia da bancada da Bíblia Boi Bala, os episódios 2, 3 e 5 do nosso programa.
Necessitados. Enquanto as sessões acontecem, seja nas comissões ou até mesmo aqui no plenário, nos bastidores existe uma costura política e uma articulação forte para conseguir apoio. Neste momento, entram as frentes parlamentares. Convencer as lideranças desses grupos é importantíssimo, pois no momento da votação, a ajuda de uma frente parlamentar amplia consideravelmente o placar. Um único grupo apoiando determinado tema pode trazer, de uma vez só, quase 300 votos. As frentes parlamentares funcionam no Congresso como uma representação de vários setores da sociedade. Para formalizar uma frente parlamentar, é necessário que haja adesão de pelo menos um terço de todo o parlamento.
O que geralmente os materiais sobre frentes parlamentares deixa de contar é que, para pautas de minorias sociais, como as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, os indígenas e os negros, as frentes parlamentares servem como um verdadeiro bunker estratégico e também como um guardião do portal, o gatekeeper, que abre as portas do parlamento para os movimentos sociais ligados a essas minorias. Essa é uma importância que não pode ser traduzida apenas em dados, em números de projetos propostos e aprovados. As frentes parlamentares sobre assuntos para minorias são fundamentais porque elas pautam o debate público. Elas criam essa arena de deliberação em torno da agenda, que ganha a musculatura com o tempo e começam aos poucos a transformarem a visão cultural brasileira sobre o assunto.
Que é um pacote criminoso, mas é um pacote antipobre, antinegro, antipreto.
Esse é um áudio de uma reunião dentro da Câmara dos Deputados em 2019, com a Frente Parlamentar Mista Brasil e África de Combate à Discriminação Racial.
Informações de pé. A gente tem duas informações muito graves do documento, que é: cresce mais uma vez o feminicídio de mulheres negras. Cresce mais de 50%, quase 50%, um feminicídio por arma de fogo. Veja. A outra informação é que cresce de novo o assassinato de negros, em especial de jovens negros. E o que o pacote quer? Legalizar o genocídio que já acontece nesses territórios, né? Que é a...
Foi discutida as estratégias para enfrentar o pacote anticrime, que na época era um grande debate. Nessa reunião, vários movimentos estiveram presentes, a convite das deputadas Thalíria Petrone e Benedita da Silva.
O que nós temos que fazer, eu acho que minha companheira aqui já colocou, nós temos que enfrentar, nós temos que gritar, nós temos que protestar e nós temos que cavar uma CPI aqui para investigar.
O áudio foi retirado de um vídeo postado no Facebook do coletivo Cara Preta daqui de Pernambuco. E é uma boa forma para a gente ver a atuação de deputadas negras dentro da Câmara.
Ele fez também coisas incríveis, né? Está acabando com os conselhos. Quer dizer, ele não quer nenhum instrumento de fiscalização e controle. E para nós, acham que vão querer alguma coisa? Não. Porque a coisa que mais dói nessa questão, além de tudo isso, é ele alimentar com fachada de legalidade, criminosos, confessos, para nos exterminar.
Como eu já falei antes, existem deputados de todos os partidos nessas frentes parlamentares. Porém, em termos de números, os partidos de esquerda e centro-esquerda são os que geralmente têm mais deputados dentro dessas organizações. E é assim que se sustenta a discussão racial no parlamento, entre políticos negros e os não negros, mas que se aproximam da pauta e agem como aliados. Existe toda uma literatura sobre a representação e suas características, e eu acho que antes de falar mais sobre o perfil dos deputados dessas frentes parlamentares, vale a pena sim a gente bater um papo rapidinho sobre representatividade na ciência política. Capítulo 6. Eu sou porque nós somos. A representação entra na conversa. Existem dois conceitos que eu gosto de trabalhar nesse assunto de representação política. Eles são originários de uma teórica chamada Hannah Pittkin. Pitkin descreveu dois modelos de representação, o modelo de representação descritivo e o substantivo. O descritivo é uma representação baseada em características do indivíduo que se assemelham ao grupo. Isto é, você ser uma pessoa negra te colocaria como um representante dos negros quase que automaticamente. Porém, a autora fala que olhar a representação apenas com esse caráter descritivo é problemático porque, obviamente, nem toda pessoa vai pensar como o grupo pensa. Dessa maneira, ela propõe a existência dessa representação substantiva que leva em consideração as ações das pessoas em prol daquele grupo. Já citado no episódio passado, Hélio Lopes é um exemplo de representação descritiva danosa, já que na maior parte das vezes, ele não ajuda muito. Na verdade, só atrapalha. As pautas e o debate sobre a vida dos negros no Brasil, para Hélio Lopes, nunca são muita prioridade, né? A legitimidade de um representante, segundo Pitkin, se dá no trabalho que ele ou ela faz. Isso pode inicialmente fazer a gente acreditar que deputados brancos podem, portanto, representar negros. E faz até sentido pensar assim. Mas, para ter mais evidências sobre o assunto, eu resolvi investigar o perfil dos deputados integrantes das frentes parlamentares de temática racial, já que eu entendo que participar de uma frente dessa te colocaria como uma pessoa que está interessada no tema. Esse perfil me ajuda a entender de forma direta quais desses deputados realmente estão ativos no debate e qual deles só fazem papel de figuração nas frentes parlamentares e no complexo debate racial brasileiro. Capítulo 7. Enegrecer a política importa. Depois de analisar bem o perfil de uma gama de deputados que integram essas frentes parlamentares, separados por categorias como classe, social, raça, religião, profissão e partido político, eu cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, é nítido nessa análise que alguns perfis têm a presença de interesse pelo assunto. Sim, existe esse interesse. Mas o assunto racial não é uma prioridade total para eles. Eu tenho como exemplo os casos de Celso Maldaner, Jô Moraes, Aline Correia e André Fufuca, que têm perfis semelhantes, ou seja, são pessoas não negras, tendo uma inclinação pela temática, mas que no geral fazem muito pouco para ela. O histórico de discurso sobre o tema no plenário da Câmara, salvo algumas exceções, são feitas apenas em datas tradicionais, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, além de terem apenas um ou no máximo dois projetos sobre o tema. Desses nomes citados, eu digo que apenas Jô Moraes é de um partido de esquerda, mas ela parece focar muito mais em áreas como o direito das mulheres e a educação, que são pautas, sim, muito importantes. Já os outros citados seguem um perfil de interesse mínimo, onde eles não negam a importância do assunto, mas não fazem tanta coisa para avançar o debate ou para aprovar leis. A análise dos projetos de autoria dos deputados negros dá um indicativo de que, apesar de pouco volumoso, existe uma preocupação latente entre todos eles com questões estruturais e menos simbólicas. Outro ponto interessante de se observar é que tanto a região quanto o partido importa pouco nessas questões. Os discursos que eu analisei de Márcio Marinho e de Benedita da Silva são muito semelhantes, assim como sua atuação propositiva e dentro das comissões. Porém, os dois políticos estão distantes do espectro ideológico. Marinho é deputado do Republicanos, antigo PRB, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo e empresário Edir Macedo, e hoje um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro. Enquanto Benedita, bom, vocês sabem, né? Ela é do PT e hoje é a oposição ao governo. São duas vertentes políticas negras, um homem ligado aos conservadores religiosos e uma mulher ligada aos movimentos progressistas, mas que possuem em seus projetos e discursos semelhanças dentro dessa pauta racial. Marinho é um exemplo de outros mais marcantes, que são deputados negros ligados a partidos de direita, principalmente com essa aproximação à religião evangélica. Esse perfil é comum e tem crescido dentro do parlamento. Você deve estar pensando, o que diferencia então Marinho de Hélio Lopes? Bom, é justamente o seu trabalho. Marinho é um exemplo de um homem com outras pautas, mas que na hora de defender o seu grupo social, ele o faz. Ele se junta com políticos de outros partidos para, pelo menos, deliberar saídas e estratégias. Um caso semelhante ao de Thieron, deputada que ficou conhecida em seu discurso na votação do impeachment de Dilma. Ela é baiana e citou que as mulheres negras da Bahia não precisavam mais do PT e de tudo o que ele trazia. Eu fui atrás desse áudio, que me marcou muito na época, e eu trouxe para vocês escutarem também.
Deputada Thieron, do PRB.
Escutei.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, muito honrada nessa noite, porque eu sou a voz da mulher negra e a mulher nordestina, que não quer mais a migalha do governo federal, porque tem dignidade para trabalhar e para vencer. Eu sou a voz do presidente nacional Marcos Pereira, que traz aqui uma unidade ao Partido Republicano Brasileiro. Eu sou a voz dos jovens, das crianças da minha Bahia, da minha Salvador, terra mãe desse país, que não se curvará a essa farsa que vários deputados chegaram aqui para dizer que não existe crime. E estamos convencidos que existe sim uma configuração do crime de responsabilidade. Portanto, meu voto é sim! Sim! Sim!
Thieron, PRB do Estado da Bahia, votou sim. 327 votos acumulados.
Bom, ela não se reelegeu depois disso, se envolveu em polêmicas dentro do bolsonarismo, mas agora, em 2021, como suplente, assumiu o mandato vago de João Roma, que virou ministro da Cidadania. Thieron chegou a integrar o pior governo da história do Brasil, mas acabou demitida por Damaris Alves. Ela tinha um emprego lá na Secretaria da Mulher, que faz parte do Ministério de Direitos Humanos. Eu vou ressaltar que essas figuras negras religiosas foram analisadas pelo seu trabalho até 2018. É possível que muitos desses tenham mudado seu perfil para surfar na onda bolsonarista. E talvez agora já estejam até recalculando a rota. Por isso, eu descrevi quatro tipos de deputados integrantes dessas frentes parlamentares de temática racial. Eles são os deputados negros que levam o assunto bastante a sério e compartilham de ideias e ações parecidas, os deputados não negros, mas que têm um alinhamento aos movimentos sociais e às suas pautas e são importantes aliados, chefiados principalmente pelas lideranças femininas de esquerda. Os deputados não negros que tocam no assunto superficialmente, com pouco ou nenhum discurso relativo à igualdade racial, defesa dos povos tradicionais e o racismo. E, por fim, os deputados não negros, que têm histórico político quase que antagonista às discussões, a grande maioria composta por homens brancos. Com todo esse cenário, meu trabalho acaba mostrando que faz sim diferença ser negro na hora de defender e pautar as consequências do racismo brasileiro, seja na quantidade de projetos, seja na qualidade desses projetos, ou na forma como você conduz o assunto dentro da Câmara dos Deputados. Seus discursos, a sua participação em debates. No debate racial, a representação descritiva se transforma, sim, em representação substantiva, quase que automaticamente. Acaba sempre sendo nós por nós mesmos. Epílogo. Até aqui, tudo foi por nós. No final, existem os deputados negros que levam o tema a sério, as deputadas brancas de esquerda como grandes aliadas e a outra leva de deputados não negros que estão ou dando importância menor ou simplesmente não se importando. Esse panorama se estende para toda a Câmara. Considerando que nas frentes parlamentares no máximo existem 150 deputados ativos, não é chocante voltar para o episódio passado e encontrar os baixos números de produção e aprovação de projetos. O trabalho é de formiguinha. Aos poucos, tijolo por tijolo. E provavelmente se tornou imensamente mais difícil após a eleição de 2018. Por isso, é ainda mais admirável e marcante para a história da nossa luta o trabalho de quem, na pior fase política da nossa história recente, está na linha de frente desse combate. E como o Djonga diz em Nós, música nova do seu novo CD, até aqui, tudo foi por nós.
Outro dia eu me vi perdido, chorando por algo que outro alguém me causou. A minha direção veio humana e disse: a gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu não quis acreditar. Eu não quero acreditar. Eu não vou acreditar. Até aqui tudo foi por nós.
É nós. É nós. Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse é um produto original da Griot Podcasts e a gente tem como grande parceiro o projeto Enegrecer a Política. Os últimos dois episódios são adaptações da minha dissertação de mestrado, que em breve estará disponível na íntegra no repositório online da UFPE. Se você tiver interesse de ler o trabalho inteiro, entre em contato comigo lá no Instagram, no Twitter do Política é Massa, @politicaemassa, tudo junto e sem acento, nos dois locais. A gente está chegando perto do final dessa temporada do Política. Os próximos conteúdos vão vir com conversas e bate-papo entre figuras que têm trabalhado para continuar elevando a política preta. Eu te espero então no próximo episódio. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima.